Olá! Finalmente chegamos à unidade 9. Né? Até então, nós tivemos uma preocupação muito mais voltada com a questão do custo, o reflexo disso em termos de resultado, ponto de equilíbrio, lucratividade, enfim. Agora, para finalizar nossa disciplina de contabilidade gerencial, e tendo em vista que vocês já viram esses conceitos ou os próprios demonstrativos contábeis em outras disciplinas, nós vamos tentar, e como um conteúdo próprio da contabilidade gerencial, então vamos tentar fazer um fechamento desses indicadores e que nós chamamos de análise das demonstrações financeiras. Obviamente, nós poderíamos ter uma disciplina só para tratar disso, mas creio que já seja suficiente se entenderem a sua função ou utilidade dentro daquilo que está colocado aqui na unidade 9, seja possível de fazermos uma avaliação do nosso desempenho em termos econômicos e financeiros, eu diria assim, das operações daquilo que aconteceu na nossa empresa. Então, no, na nossa apostila, no nosso material, né, no nosso curso, nós trabalhamos principalmente sobre um exemplo da companhia ou da indústria cerâmica Palhoça, que produziu diferentes tipos de cerâmica ao longo do tempo e podemos inclusive verificar se os resultados foram bons, se foram ruins, como é que está a evolução da empresa e assim por diante. Então a análise, né, dos demonstrativos, ele tem mais ou menos a seguinte função, de acordo com o Matarazzo: verificar a situação financeira e econômica da empresa, né, se está melhor, está pior, o desempenho, entendendo o desempenho aqui em termos sempre de números. A eficiência na utilização dos recursos, os pontos fortes e fracos, as tendências e quais as perspectivas, para onde estamos caminhando, será que estamos melhorando, será que estamos piorando, né? E aí temos então o quadro evolutivo, né? Precisamos adequar as fontes, as aplicações e recursos, nós vamos tomar decisões por conta disso. A evidência de erros na administração, aonde estão esses erros, onde é que nós podemos melhorar, providências e avaliação dessas alternativas, né? De melhoria para fins de desempenho e assim por diante. Então, essa análise de balanços, que é um termo comum que nós utilizamos nessa área chamada análise dos demonstrativos, seria mais ou menos como um sinônimo. Então, para nós, quando falamos de análise de balanços, quer dizer aproximadamente isso, né? Nós estamos verificando esses demonstrativos com a finalidade de avaliar o desempenho da empresa, né, do balanço, da demonstração de resultado e assim por diante. Então, a análise econômica e financeira da empresa, através dessas demonstrações contábeis, permite que o administrador tenha um diagnóstico da situação que se encontra a empresa num determinado momento, né? Principalmente se for feito comparativo com o passado, né? Não dá para fazer uma análise fria tão somente de um determinado período sem que nós olhamos para o contexto, para a concorrência, enfim, né? Sempre temos que olhar para o lado. Existem duas análises básicas que nós podemos fazer sobre os balanços, o que nós chamamos de análise horizontal e análise vertical. A análise horizontal trata de comparar os valores ou índices de 2 ou mais anos, estabelecendo o ano inicial como base 100, expressando os anos posteriores em relação a esse ano inicial. Então nós podemos ter uma ideia. Pode ser indexada esses valores a uma moeda forte, ou pela inflação, ou assim por diante. Mas o importante é nós podermos comparar, né? Partimos do 100 e como é que estamos hoje? Já estamos no 110, no 120, ou voltamos para 90? Essa é a lógica da análise horizontal, ao longo do tempo. Já a análise vertical, extraem-se relacionamentos percentuais entre itens pertinentes à mesma demonstração financeira com a finalidade de mostrar a representatividade de um determinado item ou subgrupo daquela demonstração em foco relativamente a um total ou subtotal tomado como base. Então, por exemplo, nós queremos ver uma conta em relação ao total do grupo. Quanto ela representava? Representava 40%. E hoje? Hoje representa 45%. Bom, isso é melhor ou é pior do que foi no passado? Então, tem mais a ver com análise local. Nós chamamos isso de análise vertical. Bom, Os índices financeiros que nós podemos aplicar, enfim, estudar, inserir nesse contexto maior, eles podem ser tratados em quatro categorias. Lembrando que são grandezas comparáveis obtidas a partir de valores monetários absolutos, destinados a medir a posição financeira e os níveis de desempenho da empresa em diversos aspectos. Então nós temos os índices, ou os quocientes, como preferirem, de liquidez, de rotatividade, de endividamento e de rentabilidade. Em geral, os indicadores de liquidez têm a ver mais com os ativos e os passivos, os circulantes, né? Se temos dinheiro para pagar as contas ou não. O endividamento tem a ver muito mais com o lado do passivo, né? O passivo circulante e o passivo exigível a longo prazo, já que diz respeito a quanto a gente deve às dívidas. A rentabilidade tem muito mais a ver com a questão do lucro, do patrimônio líquido, e a rotatividade nos itens todos que envolvem desde ativos como estoques, contas a receber, a pagar, até outros do passivo e assim por diante. Vamos começar pelos quocientes ou pelos índices de liquidez, né? Nós temos na literatura em geral, aliás, é bom que se diga que não existe um padrão de indicadores, né? Nós temos, eu não diria divergências, mas visões, às vezes um pouco diferentes, dependendo do autor que nós tomamos como base. Mas, regra geral, nós queremos saber quanto nós temos de dinheiro para pagar as nossas dívidas a curto prazo, a longo prazo, né? Ou a imediata. E isso nós podemos, mais ou menos, agrupá-los em quatro principais. O que nós chamamos de liquidez imediata, liquidez corrente, liquidez seca e liquidez geral. Então, basicamente, a diferença entre eles é o que representam e a forma como nós os calculamos. Por exemplo, o quociente de liquidez imediata, ele representa a disponibilidade, né, para pagar as exigências de curto prazo. Então, a liquidez imediata representa as disponibilidades, quer dizer, é o dinheiro em banco, aplicado, né, o caixa, dividido pelo passivo circulante, ou seja, quanto é que nós temos de fato de dinheiro na mão para pagar aquilo que nós devemos a curto prazo. Já a liquidez corrente é uma relação, né, de disponíveis mais os valores a ser conversíveis em dinheiro com a dívida de curto prazo, ou seja, é o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Claro que esses indicadores, esses quocientes de liquidez, né, quanto maiores, melhores. Né? Ou seja, quanto mais ativos nós temos para pagar os passivos, isso é bom. Né? Mas, claro, dependendo do segmento, do setor que as empresas operam, existem alguns padrões. E esses padrões podem ser buscados em alguns livros especializados, ou melhor, revistas especializadas. A Exame tem por hábito, né, apresentar lá as 500 maiores e melhores, e lá apresenta esses alguns quocientes, alguns indicadores. Nós podemos pegar jornais e tentar acompanhar esses valores. Então nós temos alguns lugares para pesquisar e tentar encontrar essas referências que seriam úteis para a nossa empresa. O quociente liquidez seca é a relação dos disponíveis mais os valores a serem conversíveis em dinheiro, menos o valor do estoque. Ou seja, na verdade é o ativo circulante menos o estoque dividido pelo passivo circulante. E por fim, o quociente de liquidez geral identifica a saúde da empresa a longo prazo e é o relacionamento do ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo com o passivo total. Ou seja, o índice de liquidez geral representa a divisão do ativo circulante mais o realizável a longo prazo dividido pelo passivo circulante mais o exigível a longo prazo. Bom, nós temos um outro conjunto de indicadores, né, ou quocientes, que é o de endividamento. Né? Nós temos aqui pelo menos três importantes: endividamento geral, o capitais de terceiros sobre capitais próprios e participação do exigível a curto prazo sobre o exigível total. O primeiro deles, então, a participação do capital de terceiros sobre os recursos próprios pode ser expresso pelo exigível total dividido pelo exigível total mais patrimônio líquido, ou seja, é a porcentagem do ativo total financiada com capital de terceiros. E além disso, né, o quociente que mostra a dependência da empresa com o capital de terceiros, o capital de terceiros dividido pelo capital próprio, que é igual a exigível total dividido pelo patrimônio líquido. O quociente que mostra a expansão da entidade analisada, ou seja, a participação do capital, né, do exigível a curto prazo sobre o exigível total, ou seja, é igual a passivo circulante dividido pelo passível exigível total. Então nós temos três, poderíamos ter uma série de outros indicadores, dependendo do gosto, enfim, da finalidade dos autores que dão subsídio para esta área. Seguimos aos quocientes, ou os indicadores de rotatividade. Temos de estoques, período médio de recebimento das vendas a prazo, prazo médio de pagamento de contas a pagar e de posicionamento. Começamos lá pela rotatividade dos estoques. Esse quociente mostra a rotatividade ou a renovação dos estoques de produtos e materiais. Então, é a divisão dos custos das vendas pelo estoque médio de produtos. Lembrando que sempre que se fala em estoque médio, ativo médio, né, é o do início do ano, mais o do final do ano dividido por dois, ou seja, temos que fazer uma média. O ideal é que tivéssemos uma posição mês a mês. Mas quando isso não é possível, vamos tentar estabelecer esse estoque médio. O prazo médio de recebimento de contas a receber derivado de vendas a prazo é calculado pela divisão das duplicatas a receber médio pelas vendas também médias. Esse quociente indica o tempo médio de espera para o recebimento das vendas a prazo. Mais um quociente. E ainda, o prazo médio de recebimento de contas a receber derivado de vendas a prazo seriam contado em número de dias, né? Duplicatas a receber média vezes 360, dividido pela receita bruta. Então, se eu quiser saber em termos de dias, eu teria essa possibilidade de fazer. E ainda, né, o prazo médio de pagamento de contas a pagar, que seria a divisão dos fornecedores médios por compras médias a prazo. Comparando esse quociente com o quociente de contas a receber, mostra se a situação da empresa é favorável ou desfavorável em termos de rotatividade do contas a pagar. E ainda o posicionamento relativo, ou seja, prazo médio de recebimento dividido pelo prazo médio de pagamento. Ou seja, se nós estamos pagando as contas mais rápido ou mais devagar do que estamos recebendo, ou se estamos pagando mais do que estamos recebendo, ou recebendo, né, num prazo mais curto do que estamos pagando. Então, nós temos essa ideia de como se comportam essas duas contas principais, né, contas a receber e contas a pagar. E ainda, de rotação do ativo, né, nós poderíamos simplesmente dividir as vendas pelo ativo médio. Esse índice mostra a capacidade de gerar receita com os ativos da empresa. Então temos aí mais um quociente, né, que pode ser usado para fins de tomada de decisão. E por fim, os quocientes de rentabilidade, né, nós podemos ter aí a margem operacional, a margem líquida, retorno sobre o ativo, retorno sobre o investimento, retorno sobre o patrimônio líquido. E além disso, ainda poderíamos construir uma série de outros quocientes. Alguns deles foram demonstrados aí na apostila, mas enfim, né? Rentabilidade em geral nos interessa saber, por exemplo, né, do lucro que tivemos no período, né, quanto isso representa em relação ao ativo, em relação às vendas, ou quantos anos, né, nós vamos demorar para pagar todo o ativo, né, ou para gerar mais um ativo e assim por diante. Então, dá para criar uma série de quocientes a partir da confrontação, por exemplo, né, dos números da demonstração do resultado com os números do balanço patrimonial. Bom, e para comparação desses quocientes, então, né, para qualquer análise de balanço de um determinado empreendimento, deve ser comparado uma série histórica da mesma empresa, preferencialmente, para nós entendermos como é que estamos evoluindo. Padrões previamente estabelecidos pela gerência da empresa, quocientes análogos, né, de empresas pertencentes ao mesmo ramo de atividade, bem como médias, medianas e modas dos quocientes do setor. Podemos buscar isso em revistas especializadas. E além disso, né, a comparação com certos parâmetros de interesse regional, nacional ou mesmo até internacional para o segmento que nós estamos metidos. Bom, um outro assunto importante, né, dentro do que nós chamamos de análise de balanços, análise dos demonstrativos, tem aquilo que na literatura é chamada de fator de insolvência na análise de crédito. Então, um autor, o Kanitz, né, num determinado momento, ele criou aí, como resultado de um trabalho de pesquisa, o que nós chamamos de termômetro de insolvência de Kanitz. Então, ele pegou 5 daqueles indicadores, né, aqui chamados de X1, 2, 3, 4 e 5, e eles são multiplicados por algum índice. E no final esses índices são somados, alguns somados, outros diminuídos, como demonstrado aqui. Então esse fator de insolvência é resultado do X1 mais X2 mais X3 menos X4 e menos X5. Lembrando que cada um desses indicadores estão aqui destacados, né? Como por exemplo patrimônio líquido sobre o lucro líquido sobre o patrimônio líquido e por fim ativo circulante sobre passivo circulante, exigível total sobre patrimônio líquido, né? Então a somatória desses indicadores nos dá um número. E ele tentou classificar isso dentro de certas faixas. Então, por exemplo, se a somatória desses números, né, X1 mais X2 mais X3 menos X4 menos X5 dá um valor positivo entre 0 e 7, né, ou quanto mais maior melhor, significa que a empresa está bem. Ela está no limite de sobrevivência, ela não tem, pelo menos, indícios de que vai quebrar a curto prazo. Porém, se der um resultado entre 0 e menos 3, significa que ela está numa faixa que ele chama de penumbra. A empresa não está bem das pernas, ainda não está quebrando, mas está indicando que o sinal está vermelho, está piscando e tem que ser feito alguma coisa. Porém, né, se o resultado der um valor entre menos 3 e menos 7, significa que a empresa está numa situação de insolvência. Ou seja, de fato ela está ruim, está mal das pernas e está com dificuldade provavelmente para arcar com os seus deveres, né, com as suas dívidas, com as suas responsabilidades. Então, se nós pudermos, e isso de fato é algo simples de se fazer, né, tranquilo de se fazer, o ideal é que a gente tenha esse acompanhamento desse fator de insolvência da nossa empresa. De maneira geral, isso tem sido aplicado para todos os tipos de negócio, para todos os tipos de empresa, mas, obviamente, como isso foi desenvolvido mais especificamente num segmento, muitas vezes não dá também para generalizar, né? Não dá para dizer que isso aqui vale para todo e qualquer empreendimento. É possível até a gente encontrar um segmento específico, uma empresa cujo fator de insolvência não esteja assim tão bom e a empresa mesmo assim sobreviver. Ou, né, numa eventualidade, estar com um índice até bom, né, alto, e no entanto lá na frente quebrar. Porque, claro, as empresas não dependem só desses fatores, desses indicadores que aqui nós estamos controlando. Depende de uma série de outras decisões, desde a área de custos até a área de marketing, de vendas e assim por diante. Então, lembrando, isso aqui é apenas um dos possíveis indicadores que nós poderíamos utilizar para aferir o desempenho da empresa, mas no mercado existe uma série de outros indicadores, outras réguas de medida, outros gabaritos para a gente apurar, né, o desempenho da nossa empresa. Isso é uma área que até tem evoluído bastante nos últimos tempos, principalmente a denominada multicritérios de tomada de decisão, ou seja, avaliar desempenho, tomar decisão baseada em múltiplos indicadores. Então a ideia é sempre, né, de usar esses vários indicadores, também tem a ver com aquilo que hoje está se falando em Balanced Scorecard, né? Ou seja, a utilização de diversos indicadores, não somente econômicos, financeiros, mas também qualitativos para avaliação do desempenho empresarial. Bom, com isso, nós temos a possibilidade de avaliar, de fechar, de entender se aquilo que a nossa indústria cerâmica Palhoça fez ao longo do tempo é bom ou é ruim. E está sendo proposto aí no final, então, como tarefa, verificar esse desempenho em termos de fator de insolvência. Claro que nós não temos histórico de outros períodos para comparação, mas pelo menos vamos ver se nesse momento ela está situada dentro de um padrão razoável. Então, assim, nós terminamos a unidade de número 9, com isso encerramos a nossa disciplina chamada Contabilidade Gerencial, onde nós tivemos um foco, de certa forma, bastante voltado para a área produtiva, com cálculo dos custos, comportamento de custos, ponto de equilíbrio, diversos modelos de controle de custos, né, os métodos de custeio, falamos um pouco de mão de obra. E por fim, fechamos com a avaliação do desempenho disso que aconteceu. Acredito que, né, com o auxílio do material impresso, a apostila, os exercícios, essas videoaulas e as videoconferências que nós teremos, chats e fóruns, enfim, né, com discussão com os tutores, nós teremos condições de entender, de evoluirmos sobre este conteúdo chamado contabilidade gerencial. Da minha parte, desejo felicidades a vocês, né? Nós teremos a possibilidade de discutirmos em outros momentos, em outros ambientes. E assim, agradeço a atenção nessas videoaulas que vocês têm à disposição. E não se esqueçam de fazer as tarefas e dar o retorno disso. Então, obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.